Você está ouvindo Terapia de Personagens, o podcast que entra na cabeça da cultura pop. Com apresentação da psicóloga Paula Guimarães e com oferecimento do Game Corporativo. Se você quer capacitar a sua equipe com jogos e RPG, acesse gamecorporativo.com.br.
E a sessão de hoje é com o controle de natalidade. Anos.
Bem-vindo à Terapia de Personagens. Hoje a sessão será com o Thanos, personagem da Marvel. Para fazer a análise dele, eu assisti aos filmes dos Vingadores no seu áudio original, para poder permitir maior compreensão e expressão das falas como elas foram concebidas originalmente de fato. Então vamos tentar entrar na cabeça do Thanos. Para iniciar essa sessão, eu decidi trazer inicialmente uma curiosidade. Thanos, na minha compreensão, foi inspirado no deus Thanatos, ou Thanato, ou Thanatos, da mitologia grega, que era a personificação da morte, justamente. Mas não a morte violenta, a morte que arrebata, né, aquela coisa cruel, mas a morte tranquila, a morte que te pega sem um acontecimento catastrófico ou acidental, algo do gênero. Aquela morte mais suave. É claro que a gente pensa no Thanos como uma figura cruel, violenta e etc. Mesmo porque ele é. Mas ao mesmo tempo, e não estou defendendo, por favor, ele propõe uma morte, a princípio genocida, de uma forma que seria não violenta, né? Ele estalaria os dedos e as pessoas virariam poeira. Então tem uma certa similaridade. Outra coisa do deus Thanatos é que ele é conhecido por ter o coração de ferro e as entranhas de bronze. Ainda que o Thanos não tenha nem coração de ferro nem entranhas de bronze, a gente pode usar isso simbolicamente para pensar justamente nessa inflexibilidade, nessa rigidez do Thanos, na sua crença, na sua verdade, né? E também nessa força que ele tem absurda, mesmo antes de conquistar as joias, mesmo antes da manopla e tudo mais, que ele é uma figura extremamente difícil de ser derrotada, né? Extremamente forte. Bom, o Thanato, Deus, é filho de Nyx, a noite, e Erebo, a escuridão, ou seja, são filhos do caos. A paternidade dele é questionável, porque na mitologia, em algumas vertentes, ele não teria pai, ele só teria mãe. Mas essa ideia do caos é bastante significativa, porque é justamente o que o Thanos traz, né? Essa ideia do caos. Ele, ao mesmo tempo, tenta dizer e se convencer, e ele se convence de fato, de que ele quer evitar o caos, que seria resultado no número da população, mas ao mesmo tempo ele traz o caos. Então também é bastante significativo. E uma outra coisa que tem uma similaridade é que o Thanato, Deus, é representado por uma nuvem prateada que arrebatava a vida dos mortais. E quando a gente pensa no que eu falei, né, das pessoas virando poeira, aquela poeira meio brilhante, é curioso, né, que tem uma similaridade do como arrebatava a vida, né, virando poeira, né, essa nuvem. Então a gente acredita que possa ter bebido um pouquinho aí da mitologia grega para formar o personagem Thanos. Agora, para a gente tentar entender, talvez não entender, né, mas no sentido de analisar a psique do Thanos, eu vou trazer alguns pontos. Um deles é que ele tem uma relativização muito grande da moralidade. Ele tem o objetivo de trazer equilíbrio ao universo, eliminando metade da vida nele. Então ele matava as pessoas planeta por planeta. Ele relativiza esse fato pela crença dele de que isso salvará o universo, os universos no caso. E ele tem uma realidade extremamente relativizada sobre a sua moral, do que é certo e do que é errado, de até onde ele pode ir guiado pela sua crença. Ele não tem isso, ele não tem limite. A crença é tão forte que ele não tem limite. Um outro episódio mais pontual sobre essa relativização da moralidade é quando ele adota a Gamorra, que ele distrai a criança, né, a Gamorra ainda criança, com uma adaga para que ela não veja aquele de seu planeta sendo mortos. Então é isso, ah, eu estou sendo bonzinho porque estou evitando que a criança veja isso, mas ao mesmo tempo eu estou destruindo metade da população do universo dela, inclusive a família dela, mas eu tô aqui protegendo ela de ver, e ele acredita nisso. Ele acredita de fato que ele está protegendo. Por quê? Porque o ideal dele é maior do que qualquer outra coisa. Então ele demonstra constantemente essa ideia de uma superioridade, né? Ele se sente superior aos demais. Ele é o detentor da verdade, ele vê aquilo que ninguém mais vê. E ele não percebe o quanto essa sua concepção é insana. Ele acha que ele está correto. Assim, eu estou fazendo o melhor para vocês, mesmo que vocês não percebam, mas eu vou fazer porque é melhor para vocês e eu é que sei o que é melhor. E ele acredita muito nisso. E nada demove disso. Então ele tem uma identificação que a gente fala arquetípica. O que seria uma identificação arquetípica? É quando a pessoa se identifica com algo quase divino. Os arquétipos, como eu já trouxe em outras sessões daqui do Terapia de Personagens, existe o herói, né? Existe o Messias, existe o velho sábio, dentre outros tantos, como a gente já trouxe aqui em outros podcasts. Existe essa ideia representada pela deidade, né? Pelo divino. E a gente percebe que o Thanos se identifica com isso. Ele se julga um deus. E aí quando você se identifica com isso, você faz o quê? O seu ego fica extremamente inflado. Por quê? Porque você não tem características de um messias ou de um herói ou de um deus. Você é o herói, o messias e o deus. E é assim que o Thanos se vê. Ele tem uma identificação absurda com esse aspecto da divindade. Então, por exemplo, num diálogo que ele tem com a Gamorra, por ele entender que salvou o planeta, né, dela, e ela fala, não é assim, você matou as pessoas, você provocou um genocídio, ele responde para ela, indo dormir com fome, mendigando sobras, seu planeta estava às mínguas. Fui eu quem impediu o colapso dele. Sabe o que aconteceu desde então? As crianças que nasceram só ficam de barriga cheia olhando o céu. É um paraíso. Aí a Gamorra insiste, porque você matou metade do planeta. E ele responde, um preço pequeno a pagar pela salvação. Este universo é finito, seus recursos são finitos. Se a vida não for controlada, ela parará de existir. Eu sou o único que sabe disso. Pelo menos o único com a disposição de fazer algo a respeito. Justo e imparcial, independente de ricos e pobres. E ele retoma isso quando ele fala com o Dr. Strange, que ele entende aquela ação dele como uma misericórdia. E que quando ele tivesse concluído, ele ia descansar, vendo o sol nascer, enfim. Então, quando a gente ouve essa fala, a gente percebe o quão narcísico e o quanto identificado com essa divindade, com o aspecto da divindade, o Thanos está. E a gente percebe isso em muitos líderes das nossas sociedades, né? Que eles atuam de uma forma indiscriminada, eles se colocam de uma forma de detentores da verdade, não medem as consequências dos atos deles, falam o que eles acham que é correto, independente da moralidade, relativizam tudo isso, atuam e, com isso, um grande número de pessoas que estão sob a sua legislação acabam sendo afetadas de uma forma extremamente negativa. Mas esses líderes continuam afirmando, não, mas eu estou fazendo o que é melhor. Um dia eu serei um herói na história, né? É quase isso. Ou seja, eu detenho o saber. Eu detenho a verdade. E se eu precisar causar um genocídio ou qualquer outra coisa para garantir isso, eu vou. Então, é uma inflação de ego tão gigantesca, uma inflexibilidade tão gigantesca, que qualquer atitude é justificada para balizar sua crença. E é o que acontece quando uma pessoa tem essa inflação egóica, essa identificação. A empatia fica extremamente deficitária. Porque se eu não considero o outro, se eu não considero a opinião do outro, se o resultado das minhas ações, mesmo que impactem de uma forma extremamente destrutiva na vida do outro, são justificáveis, não dá pra gente falar muito de empatia. Então aí o que o Thanos faz? Ele tortura a Nébula, filha dele, constantemente por ter tentado matá-lo. E para tirar informações de Gamorra sobre a joia da alma. Depois, para ter a joia da alma, ele sacrifica a Gamorra. Ele tá lá chorando, fala, desculpe-me pequena, mas ele sacrifica. E são as filhas dele. É muito interessante a gente pensar que são as filhas dele, porque, usualmente nas histórias, os filhos são a representação de um tempo novo, de uma transformação, de uma mudança, né? Uma renovação mesmo, né? O velho vai ficando para trás, não estou falando velho a pessoa, né? Mas o tempo que estava vigente vai ficando para trás e vai tendo uma renovação do tempo. E o Thanos, quando ele faz isso com as filhas dele, é como se ele impedisse uma renovação. que ele perpetuasse no poder e ele perpetuasse naquele tempo que ele acredita que é o correto. É como se ele falasse, não, renovação aqui não, vai ser do jeito que eu quero. Então ele impede esse desenvolvimento, digamos assim, no nível social, histórico, para se manter naquele lugar. E aí, junto com a empatia deficitária, a gente também vê uma reflexão extremamente deficitária, né? Polarizada, inflexível. Depois que ele estrala os dedos e todo mundo, metade vira poeira, ele tem um vislumbre da Gamorra criança e ela pergunta para ele, você conseguiu? Ele responde que sim. Ela pergunta, a que custo? E ele responde, custou tudo. Ainda assim, ele está satisfeito ao final. Vai para o jardim lá sozinho, vive de um jeito simples, se coloca como que o universo precisava de correção e que afora isso as joias não tinham serventia, a não ser ser nenhuma tentação, e acha que todo mundo deve agradecê-lo. E ele diz que destruiu as joias, né? Então, assim, ele continua, apesar de ter custado tudo, apesar das perdas, apesar de todo o mal que ele causou, acreditando piamente que era necessário e que as pessoas ainda deviam agradecê-lo por isso. Então tem muito realmente essa relação com Deus, sabe? Do amar-lhes que vem para bem, Deus escreve certo por linhas tortas, sabe? É muito esses ditados que a gente vê. Bom, e aí nesse momento Thor mata o Thanos, tem toda aquela viagem no tempo que todo mundo já sabe. E aí 5 anos depois, nessa nova tentativa de impedir a destruição de metade da Terra, ele fala, o Thanos, achei que eliminando metade da vida a outra metade prosperaria. Mas vocês me mostraram que é impossível. E enquanto houver aqueles que se lembrem do que existia, sempre haverá aqueles que são incapazes de aceitar o que pode ser. Eles resistirão. Eu sou agradecido porque agora sei o que eu devo fazer. Eu vou destruir esse universo até o último átomo. E depois, com as joias que vocês me trouxeram, os Vingadores, né? Vou criar outro, enchendo de vida que não sabe o que perdeu, só o que recebeu. Um universo agradecido. Aí o Capitão América responde, construído por sangue. E o Thanos replica, eles não saberão, porque vocês não estarão vivos para contar. Ou seja, é muito esse aspecto da divindade, é quase o dilúvio do Noé. Né? Eu sei o que é melhor, então vou destruir todo mundo para não ter resistência, crio outro, as pessoas não vão fazer ideia do que aconteceu, só eu, e assim tudo vai dar certo. Sintetizando o que foi dito até aqui, é o quê? Quando as pessoas, e aí fazendo um paralelo com o Thanos, quando as pessoas se colocam como deuses, vamos assim, ou identificados com esse arquétipo, como eu coloquei, elas acreditam que são detentoras de uma verdade. A partir disso, todos os meios, todas as atitudes, todas as falas são justificáveis porque elas sabem o que é o melhor. A partir disso, a empatia, a moralidade, a reflexão, elas vão ficando rebaixadas. Porque o que toma conta é esse senso inflado do ego. E com isso a gente vê inúmeras manifestações no nível pequeno, individual, que são aquelas pessoas que ficam ditando regras e como as pessoas devem viver e etc. Mas elas não têm um poder para atuar de fato na vida delas. Até o nível macro, onde, como eu falei, existem líderes que têm este poder de alterar e influenciar na vida dos outros, e com base nisso, as ações vão ficando indiscriminadas e muito arraigadas na crença de que sabe o que é melhor. E assim a gente vê muitas catástrofes, desastres sendo feitos em sociedade. Por uma inflexibilidade egóica, por uma não capacidade de reflexão, de ver a opinião do outro, de ter relações de alteridade de fato. Bom, e aí o Thanos manifesta por fim a sua individualidade, mas de um modo extremamente negativo, como costuma ser nesses casos dessas pessoas que eu coloquei também. Por quê? Ele fala o seguinte, em todos os meus anos de conquistas, violência, massacre, nunca foi pessoal. Mas devo dizer a vocês, o que estou prestes a fazer com o seu planetinha irritante, teimoso, eu vou gostar muito. O que acontece? É como você contrariar um deus. Essas pessoas que eu estou trazendo como exemplos, tanto no micro, nessas pessoas que ditam regras, quanto no macro, esses líderes indiferenciados, o que a gente percebe? Quando eles são atacados, quando algo impede que eles, de fato, efetivem aquilo que eles querem, tal qual o Thanos foi impedido, e etc., o que, que eles mostram? Uma reação extremamente negativa, uma reação violenta, uma reação ofensiva, não existe a possibilidade de parar para refletir de que, de repente, eu tô errado. De repente não é isso. Não. Para afirmar, assegurar aquele controle, aquele poder, o que, que a pessoa faz? Ela tem uma relação violenta. De erradicação daquilo que está trazendo o obstáculo. Então, se essa pessoa está me contrariando, se ela está me dizendo que eu não gosto, se ela não está concordando com o meu plano, eu tiro ela. Em regimes mais complicados, eu inclusive posso matá-la, né? Mas eu tiro, eu remanejo, eu troco, eu vou... Por quê? Porque eu não quero lidar com isso. Eu tenho que seguir o meu plano. Então, aparece de uma forma extremamente negativa. Ou num ataque feroz, ou simplesmente numa retirada daquela pessoa que contraria. Ou seja, de fato, é uma inflexibilidade do ego de lidar com aquilo. É uma identificação inflada. Mas, por fim, na história do Thanos, os Vingadores vencem, né? Todo mundo deve lembrar do momento do Homem de Ferro, né? Trocando a manopla, enfim. Ele consegue, mas ele falece também por causa disso. E o que acontece com o Thanos? Ele se desfaz em poeira, tal como ele tinha feito com todos os outros. Nesse caso, né, do filme positivo, o Thanos se desfez em poeira. Entretanto, o que a gente percebe na sociedade é que esses Thanos não se desfazem em poeira normalmente. Então, o que acontece é que existe algum movimento, evidentemente, que historicamente, periodicamente, vai mudando esse cenário, que é uma coisa que acontece bastante e que eu acho que tem a ver com o que aconteceu no final dos Vingadores, que a gente anda muito num movimento pendular. Eu já trouxe para vocês várias vezes a ideia da polarização da psique, né? Então, quando você está muito arraigado num aspecto, o outro aspecto vai crescendo no inconsciente, uma hora ele toma conta, né? Que ninguém é uma coisa só, todo mundo tem todas as polaridades, tem as pessoas inflexíveis, identificadas ou com o arquétipo ou com a persona, e aí todas as outras possibilidades de atuação vão sendo cerceadas. E aí, num dado momento, tudo isso que é cerceado, que está lá no inconsciente, emerge, toma conta da pessoa e ela é possuída, né? Ela tem um ataque, eu já dei alguns exemplos nesse sentido. E o que a gente percebe é que a história segue um pouco essa dinâmica psíquica. Não à toa, porque é constituída por pessoas com suas dinâmicas psíquicas. Mas a gente vê bastante esse movimento pendular. Então, às vezes, a gente está num regime extremamente autoritário, conservador. Dali a pouco, a gente vai para um regime onde a visão é completamente oposta. Então não tem mais o conservadorismo, não tem mais essas crenças arraigadas, mas tem outras. E a gente vê que historicamente a gente também vai se polarizando e vai indo de um lado para o outro, assim como psicicamente. Isso acontece na história, né? Esses movimentos, essas ondas. Então, no final das contas, os Thanos também se desfazem em poeira, mas uma hora eles voltam, né? Mesmo que sejam outros Thanos. E que é importante a gente colocar aqui é que toda a terapia de personagens quase eu falo da importância da gente olhar para o inconsciente, da gente não ser polarizado, da gente ser flexível, da gente poder encontrar um caminho do meio, né? Digamos assim, nem de um lado nem do outro, porque a gente é tudo. E acredito que na história, na sociedade, este também seria o caminho, né? O tal do caminho do meio, que a gente não ficar polarizando no movimento pendular, encontrar de fato uma congregação, uma conjugação dos opostos para ir para uma transformação de fato, tanto quanto acontece na psique. Foi essa a minha análise do Thanos. E aí, o que você achou? Se tiver comentários, considerações, vamos deixar essa discussão em aberto. Manda seus comentários aqui pelo WhatsApp. E foi isso. Um beijo, tchau, até a próxima.
Você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A apresentação foi da Paula Guimarães. A direção foi do professor Mauri. A produção é da Rede Geek. Pauta e pesquisa foram da Paula Guimarães. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador preferido ou em redegeek.com.br.